Bom dia a todos. Eu me chamo Joyce, para quem não me conhece. Eu tenho o prazer de ser ministra local dessa igreja e vou estar trazendo a palavra para vocês hoje. E a gente vai falar sobre uma história que já é muito conhecida, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas eu queria que a gente pensasse e refletisse sobre essa história de uma forma diferente hoje. Mas primeiro, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Uma história da minha vida, história real, tá? Fatos reais. Não é historinha, não. Quando eu era pequena, né, eu tenho uma irmã que é um ano mais velha que eu. Muito tempo atrás, né? Muito tempo. Brincadeira. Não, é pouco tempo, gente. Assim, alguns aninhos só. E aí, eu tenho uma irmã que é um ano mais velha que eu e tenho um irmão que ele é 8 anos mais velho que eu. 8. Então, quando eu tinha uns 6 anos, assim, uma época que eu ainda era pequena, mas já lembrava das coisas e vivia as coisas, o meu irmão já era um adolescente. Ele já tinha aí os 12, 13 anos, já estava na fase da adolescência. E nessa época, eu tinha muitos problemas na minha família com vícios. Os vícios da minha casa eram muito grandes. O meu pai, ele era alcoólatra. Ele bebia muito, muito mesmo. Então, eu não via o meu pai bem. Eu só via o meu pai bêbado ou dormindo. Essa era a referência que eu tinha do meu pai na época. E o meu irmão, com 12 anos, ele também começou a se infiltrar no mundo das drogas e começou a usar droga com 12 anos. Então, na adolescência dele, ele já era usuário de drogas. Na minha casa, eu tinha essas duas referências muito diferentes, porque eles eram muito diferentes, mas também viviam vícios iguais. E, muitas das vezes, eu passava por situações, eu e a minha irmã, porque nós éramos muito pequenas, mas a gente via e sabia o que acontecia, onde meu pai chegava bêbado e queria brigar com meu irmão, porque ele estava drogado. E era uma confusão enorme dentro da minha casa, né? Aconteciam muitas situações horríveis, né? E teve duas situações que marcaram a minha vida, e eu lembro muito desses detalhes. A primeira foi quando meu pai chegou em casa e falou com meu irmão bem assim: entra no banheiro, tira a roupa, que eu vou lá conversar com você. E a gente, eu, a minha mãe e a minha irmã, fomos para o quarto, ajoelhamos e começamos a rezar. Na época, a gente era da Igreja Católica e a gente começou a rezar, pedir a Deus para não acontecer nada com meu irmão. E a gente ouvia os gemidos do meu irmão. Eram barulhos... Eu ouvia esses barulhos. Eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro, não tinha a mínima ideia. Mas durou um tempo aqueles barulhos e... Num determinado momento, minha mãe falou assim: não, não dá mais, não dá, eu vou levantar desse chão, eu estou ajoelhada aqui pedindo a Deus e nada acontece, eu preciso intervir nisso. E minha mãe foi lá, bateu na porta, bateu muito na porta, meu pai abriu a porta e meu irmão estava no chão, todo cheio de sangue, com um pedaço de fio enrolado no pescoço, praticamente quase morrendo. Minha mãe conseguiu tirar ele de lá. Teve muitas confusões nesse dia, mas meu irmão ficou bem. A outra vez foi quando meu pai chegou em casa num sábado à tarde. Meu irmão tinha acabado de colocar prato para comer. O meu irmão, ele esperava todo mundo comer e ele era o último a comer, porque ele pegava todo o resto de toda a comida e colocava dentro de uma vasilha gigante de vidro para comer, que tinha lá em casa. Então, ele fez isso, colocou a vasilha e estava na sala comendo. Isso, ele já tinha 3 ou 4 dias que ele estava fora de casa e tinha voltado naquele dia. O meu pai estava no bar, que é um bar perto da minha casa, e veio para casa. Chegando lá, encontrou ele e falou: você está aqui na minha casa comendo depois de 3 dias que você sumiu usando droga? Começou a brigar novamente com meu irmão, pegou aquele prato que ele estava comendo e quebrou na cara do meu irmão, em pedaços. Tirou a arma que ele tinha, que meu pai usava uma arma, e colocou na cabeça do meu irmão. E falou que ali ia ser o final dele. Não tinha mais jeito, que ele não ia aguentar mais aquilo. E meu pai estava bêbado. Novamente, eu e a minha irmã ficamos ali, né? orando, Jesus, me ajuda, não deixa meu pai atirar no meu irmão. A gente estava muito desesperada, minha mãe também. Minha mãe, por um tempo, ficou assim, mas em um momento também ela levantou e falou, não, você não vai atirar nele. Entrou na frente do meu irmão e falou, se você for atirar nele, você atira em mim primeiro. Depois você atira nele, atira em quem você quiser, mas primeiro você atira em mim. E meu pai desistiu de atirar nele e mais uma vez meu irmão foi salvo. E muitas das vezes a gente ia rezar, eu com a minha irmã e a minha mãe, porque nós éramos da igreja, mas o meu irmão e meu pai não frequentavam. E a gente pedia muito a Deus para essa confusão na nossa casa acabar. E pedia a Deus para ele intervir quando acontecesse alguma coisa desse tipo, porque ia acabar um momento onde meu pai ia matar o meu irmão. Essa era a verdadeira história. E naquela época a gente não entendia muito bem o que acontecia, porque sempre voltava a ter confusões, e sempre voltava a ter brigas, e sempre voltava meu irmão a ser espancado, ou pelo meu pai, ou por outras pessoas. Mas hoje eu consigo compreender que a intervenção do Senhor era quando a minha mãe entrava na frente. Quando nós estávamos ali orando, e ela ia até ele e tentava salvar ele de alguma forma. Então, de alguma forma, a minha mãe, ela era uma espécie de heroína na minha vida. Eu olhava para ela e eu pensava, cara, se algum dia o meu pai vier me bater, a minha mãe vai me defender. Provavelmente. E eu tinha muito medo do meu pai. Muito. Não era respeito, era medo, né? E em todos esses tempos, esses processos, eu não entendia isso. E hoje eu entendo. Eu entendo que a minha mãe, ela intervia de acordo com o que Deus mandava ela fazer. E ela sempre foi aquela pessoa que intercedeu pelos filhos, inclusive pelo meu irmão. E ela sempre interviu orando, mas também agindo. E ela se tornou, assim, para mim, uma pessoa de exemplo. Porque a minha mãe, ela não falava só. Ela agia também. Ela fazia as coisas. Ela ia, sabe, assim, minha mãe não tinha condições de muitas coisas. Minha mãe não trabalhava fora. A minha mãe não tinha dinheiro. Ela dependia do meu pai. Eu, quando eu era pequena, eu não sei, assim, nossa época, né? Não vou falar que eu sou muito velha, assim, mas na nossa época não existiam muitas roupas de lycra, malha. Eram roupas mais de pano, né? Minha mãe era costureira e minha mãe fazia roupas para fora. E quando sobrava pedaços de panos das pessoas que costuravam, ela fazia roupas para a gente com aqueles pedaços. E a gente nunca ficava sem roupa. Mas a minha mãe não tinha dinheiro para comprar o pano. Ela usava os restos das pessoas e fazia a gente se sentir super feliz. E isso era sempre. Tipo, minha mãe sempre fazia coisas que hoje eu consigo reconhecer. Mas na época eu falava, poxa, eu vou ter que usar uma roupa que é um pedaço de alguém que deixou aqui. Não queria essa roupa, eu queria outra. Mas ela sempre resolvia as situações. Quando eu era quase adolescente, assim, tinha uns 9 anos, gente, quase 10, eu imitava a Mara Maravilha. Eu era cover da Mara Maravilha. Eu tinha um grupo de dança e eu era cover da Mara Maravilha. Tinha as Maretes e eu era Mara. Só que eu não tinha dinheiro para fazer as roupas da Mara, né? E a minha mãe fazia essas roupas, bordava à mão. E as botas que elas usavam na época, Xuxa, Mara, Angélica, eram aquelas botas no joelho, né? Grandonas, lindas. E eu não tinha dinheiro para comprar uma bota daquela. Não existia essa possibilidade. A minha mãe, ela costurava panos como se fosse uma polaina. Eu não sei se vocês sabem o que é. Panos fuxicadinhos com elásticos. E a gente colocava até aqui em cima, junto com tênis, para fingir que era uma bota, porque a gente não tinha condições. E a gente dançava assim. Então, a minha mãe, ela foi, assim, para mim, uma heroína. Ela fazia coisas que hoje eu consigo compreender e entender que foram muito boas para mim. Né? Ela tinha uma percepção muito forte das coisas e ela agia. Né? Para quem não sabe, minha mãe faleceu tem 45 dias, né? E deixou muitas coisas boas para mim, para minha família. E eu olho hoje para trás e penso assim, eu queria ser como ela é, essa mulher forte, que intervia, que fazia as coisas e que para mim era uma heroína. Então, essa história, ela marca muito a minha vida. Mas eu queria fazer um comparativo dessa história e dessas coisas com Jesus. Ele entrando e ele vivendo essa experiência que ele viveu, que ele já sabia que ele ia viver, né? Porque Jesus ele já tinha cumprido o ministério dele, ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele, e ele já sabia que aquele momento era importante, aquela entrada, para as pessoas entenderem quem ele é, ou pelo menos olharem para ele como um rei, e principalmente para cumprir a profecia de Zacarias, onde dizia que o rei ia entrar num jumento. E ele fez isso. Jesus ele já sabia de tudo isso. Ele se mostrou o rei que ele queria ser, humilde, simples, sem muitas firulas, né? Ele foi e fez o que ele precisava fazer. Jesus sabia muito bem. Mas, olhando na perspectiva do público e do povo, o povo também sabia. O povo, aquele povo que estava ali, era o povo que foi curado por Jesus. Tinham pessoas ali que tinham irmãos que foram curados, que tinham esposas, maridos, filhos que foram ressuscitados por ele. Aquelas pessoas sabiam quem ele era. Tinha acontecido dentro da casa dele. Eles tinham visto pessoas ressuscitarem. Não era uma coisa que contaram, ouviram falar. Essas pessoas viram, elas viveram, vivenciaram cada momento. E elas conseguiam ver e sentir a presença de Jesus ali e pensar, cara, esse homem é muito massa. Esse cara, ele fez milagre. Ele ressuscitou gente que estava morta. Ele curou lepra, que não tinha cura. Então, essas pessoas, elas sabiam que aquilo ali era o ministério de Jesus e que ele era filho de Deus. Mas qual foi a ação desse povo? O que, que eles fizeram? O que, que eles pensaram ou agiram naquele momento ali? Eles, em momentos que eles estavam ali, eles pegaram, vocês sabem da história, pegaram uns ramos, né? E balançaram os ramos, honraram a Jesus para ele passar. Ele sabia que isso ia acontecer. O povo cantava Hosana, Hosana. Eu não sei se você sabe, mas Hosana significa uma exaltação, mas também é um grito de salvação, de esperança, de resgate. Eles sabiam que ele era esse, o Filho de Deus. Eles sabiam disso. Então eles gritavam e exaltavam o nome de Jesus, porque eles sabiam das maravilhas que ele tinha feito. Eles tinham certeza que ele era Filho de Deus. Mas será que isso tudo, na cabeça daquele povo, era tão real assim? Será que muitos que viveram estavam ali realmente exaltando, mas outros talvez estavam indo com a multidão? A gente tem esse costume, né? Às vezes a gente faz isso. Quando a gente tem alguém para levar a gente para algum lugar ou nos impulsionar a alguma coisa, é mais fácil da gente fazer. Quando você vai começar a treinar na academia, se você for sozinho, pode ser que você consiga ficar lá um mês, dois, três. Mas se você tem um grupo, uma galera que você já está acostumado, ou você vai com alguém, aquilo ali te anima. Tem pessoas que é mais fácil você estar animado quando alguém faz com você algo. A gente tem esse costume na vida de se empolgar com as coisas que as pessoas fazem e tentar também fazer. Talvez seja isso que alguma daquelas pessoas estavam fazendo naquele momento. Talvez elas estavam vendo todo mundo gritar, louvar. Gente, quem é aquele cara? Pô, deve ser uma pessoa famosa. Vamos tirar uma foto aqui, fazer um vídeo, postar, porque eu vou ficar, né, vou ter muitas curtidas aqui. Peraí, se fosse hoje, né, seria assim, a galera ia filmar todo mundo, ia postar em um monte de lugar. E as pessoas estão curiosas, muitas, e muitas conheciam quem ele era, seguiam as outras, gritavam, era uma multidão enorme. Quem era essa multidão? Quem era esse povo que reconhecia quem era Jesus? Às vezes eu me paro para pensar e eu fico pensando, cara, se eu estivesse ali naquele meio daquele povo, o que, que eu faria? Quais seriam as minhas atitudes? Eu, espivitada do jeito que eu sou, né, gente? Com certeza eu faria assim um rebuliço, né? Gritava, ia fazer muita coisa, porque eu sou escandalosa. Quem me conhece sabe, né? Que eu sou bem escandalosa. Tem algumas pessoas que são mais, né? E é só levantar ali o raminho e tal. Mas as pessoas tinham ações diferentes. Umas gritavam, outras exaltavam, outras louvavam. Mas todas elas estavam com o intuito que era adorar e reconhecer que ele era rei. Elas reconheciam isso. Essa era a ação do povo. Quando a gente vai começar alguma coisa que é importante para a gente se empolga. A gente quer aquilo. A gente começa e vai e quer, mas chega num determinado momento que as coisas mudam. E Jesus, ele conhecia o coração dessas pessoas. Cara, você imagina ele passando ali no meio do povo. Eu fico pensando assim, igual aquele olhar de super-homem. Não tem o super-homem que vê assim, dentro das pessoas, assim, consegue ter aquele raio-x de olhar para dentro das pessoas. Ele conseguia fazer isso. E ele via que o povo adorava ele ali, mas que aquilo ali não era real, que não era de coração, que não era puro. E Jesus, ele chorou. Ele chorou. Ele falou, cara, esse povo não aproveitou e não tem aproveitado tudo que eu fiz por eles. Ele se lamentou por isso, porque ele veio como Deus aqui na Terra para fazer com que a gente conseguisse reconhecer minimamente quem é um Deus soberano. E as pessoas não conseguiam fazer isso. Elas iam pela empolgação, pela festa, pela glória, pela bagunça. Eu não sei por que elas estavam ali. Mas definitivamente não era reconhecer exatamente que Jesus era o rei delas. Porque alguma coisa estranha aconteceu lá na frente, nos próximos dias, né? Onde talvez aquele mesmo povo que estava ali, honrando e glorificando a Jesus, era aquele que dizia, crucifica-o, crucifica-o. Mas como assim? Quantos dias se passaram? Será que foram 5, 6, uma semana? Será que se esquece quem é um rei, um soberano, um poderoso em uma semana? E Jesus, ele sabia. Ele sabia e ele lia os corações dessas pessoas. E por isso, ele entrou chorando. Eu fico imaginando Jesus entrando ali chorando, sabendo a dor de ter vivido tudo aquilo e do que mais ele viveria por aquele povo, sem reclamar. E mesmo assim, eles não iriam reconhecer quem ele era de verdade. Nós temos muitas chances na nossa vida. Muitas. Muitas chances, assim, de fazer coisas boas e receber coisas boas. A Bruna hoje falou com a gente que quando ela chegou aqui no Espírito Santo, ela recebeu uma palavra profética de uma irmã que era da Assembleia, chegou para ela e falou assim, ó, minha irmã, se você ficar aqui, você vai receber um marido abençoado, você vai ter filhos abençoados, você vai ter uma família de Deus. Começou a profetizar na vida dela, falou, quem que é essa mulher? Não conheço, da onde essa mulher vem e tal. E ela falou, você precisa escolher ficar aqui. Fique aqui, porque Deus tem propósito na sua vida aqui. E a Bruna, graças a Deus, ficou, gente. Graças a Deus, aqui, ó, temos o Cícero hoje, a família abençoada aqui. Mas ela teve uma oportunidade e ela pegou essa oportunidade nos braços e ela fez o que ela precisava fazer. Nós temos muitas oportunidades na vida de conseguir um emprego. Às vezes você vai fazer uma entrevista, você tem a oportunidade de conseguir ou não, 50% chance de sim ou não, de fazer uma faculdade, de fazer um curso, de fazer uma amizade. Né? Você tem a oportunidade de fazer uma amizade com alguém, às vezes você tem a oportunidade de conversar com a pessoa e você, ah, não quero ou quero. Mas todas as suas decisões na sua vida são oportunidades que você tem de você decidir algo. Nós somos livres para decidir o que a gente quer fazer. E essas oportunidades, elas vêm, mas em alguns momentos elas não voltam mais. Na nossa vida aqui, isso é normal. Se você deixar passar alguma coisa, às vezes ela vai e não volta mais. Às vezes você consegue ter novamente essa coisa e essa nova chance, né? Existem essas possibilidades, mas na maioria das vezes a gente perde essa oportunidade. Né? Tem uma música que fala que o mundo dá volta, tanta volta que eu sempre encontro com você, né? A música do Vitão, ó, referência, hein? Vitão. E aí ele fala que o mundo dá tanta volta que ele volta e encontra com a pessoa. Mas isso é só na música. Porque muitas das vezes você perde alguém e ela vai e você não tem mais chances, né? Você não tem mais oportunidades. Eu tive a oportunidade de cuidar da minha mãe nos últimos dias dela, nos últimos anos dela, né? graças a Deus. Foram oportunidades lindas que eu e minha família podemos e cuidamos da minha mãe 3 anos e meio, né? Ela teve, amputou as pernas e passou por muitas dificuldades no final da vida e nós cuidamos dela. Eu tive essa oportunidade, me deram, Deus falou assim, você pode ter essa oportunidade. E eu no início falava, será que eu vou dar conta disso? Será que dá para mim? Mas eu falei, eu vou. E eu não me arrependo de ter feito tudo que eu fiz, porque foi maravilhoso para mim, eu aprendi muita coisa. Muitas oportunidades vão. Muitas oportunidades vêm e a gente não agarra. Mas eu queria te dar uma boa notícia hoje. A oportunidade de você reconhecer que Jesus, ele é o rei soberano sobre todas as coisas, é hoje. Ela está aqui hoje. Você imagina Jesus entrando aqui num burrinho, passando aqui pela gente? Não precisa imaginar, não, é verdade. Ele está aqui hoje. Novamente, ele está te dando a oportunidade. E sabe o que é melhor? Essas oportunidades que nós perdemos, elas vêm e vão. Mas a oportunidade de adorar Jesus, ela é todo dia. E você acordou hoje e você tem novamente essa oportunidade. E se você não decidir isso hoje, vai ser o burro que Jesus está sentado em cima. Você pode amanhã decidir também quando você acordar. Não seja o burro. Seja realmente quem precisa ser. Jesus, ele quer hoje te proporcionar a visão de você entender quem ele é. Não é para que você faça as coisas pensando, ah, o que que eu posso ganhar com isso, adorando a Jesus? O que que eu vou ter em troca se eu adorar a Jesus hoje? Não é sobre isso. Reconhecer que ele é rei independe de qualquer coisa que você faça ou viva na sua vida. Ele é rei independente de qualquer coisa. Mas eu estou passando por muita dificuldade. Oh, tem dinheiro? Não, está ruim. Ele é rei. Ah, mas meu filho está doente. Ele continua sendo rei. Ah, mas eu não consigo um emprego. Ele continua sendo rei. Ele entrou naquele dia lá e ele continua entrando todos os dias depois daquele dia. Ele vai permanecer entrando todos os dias. E se você for cego ao ponto de não enxergar isso, é uma escolha sua. É a oportunidade que vai passar e você vai deixar ela ir. E eu queria muito que hoje você não deixasse essa oportunidade passar. Porque a partir do momento que você reconhece quem ele é, as coisas mudam de sentido. As coisas mudam de lugar. Você não consegue mais ver as coisas como elas são. Você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Não sei se vocês já viveram essas experiências, mas, por exemplo, quando você tem alguma coisa que você gosta muito, sempre que você está em algum lugar, você vê alguma coisa parecida com aquela. Eu, por exemplo, sabe, quem sabe aí, que eu gosto de coisa neon, né, fluorescente, coisa mais... Todos os lugares eu vejo uma bolsa, um negócio, gente, parece que é tudo feito para mim. O que está acontecendo nesse mundo? E aí, hoje eu falei assim, eu vou cortar um raminho de domingo de ramos para eu levar. Fui lá perto da minha casa, cortei o raminho para trazer. Quando eu estava vindo na BR, gente, a BR inteira tem ramo. Toda a BR tem palmeira o tempo inteiro. Eu falei, gente, aonde que estavam esses ramos todos que eu não tinha enxergado até ontem? Todas as coisas que a gente não percebe é porque a gente não dá valor e a gente não ama e a gente não se importa com aquilo. Mas a partir do momento que você se importa com algo, que você acha que aquilo é importante para você, você vê aquilo em tudo. Você consegue perceber em tudo. Então, a partir do momento que você entender que Jesus, ele é o rei da sua vida, você vai ver ele reinando em todas as coisas. E é sensacional saber disso. Sabe por quê? Porque não vai acabar a dívida. Os problemas não vão acabar. O sono para ir trabalhar de manhã, pegar o busão, vai ter que continuar. Mas quando você estiver dentro do ônibus, você vai ver coisas que você não veria se ele não fosse o rei da sua vida. Você vai ver pessoas que você não veria. Você vai ver situações que você não enxergaria se ele não fosse o rei da sua vida. E a chance que Jesus te dá hoje é de você não ser só um telespectador, de você ficar ali olhando ele passar, balançar o seu raminho que seja e ficar, nossa, que legal, aquele cara passou. Essa não é a chance que ele está te dando hoje. Ele não quer que você faça isso. Ele não quer que você só grite pela multidão. Ah, eu conheço. Talvez você conheça, né? Quem é Jesus? Ah, conheço. Talvez seja essa a fala que você tenha hoje. Talvez você procure a Jesus quando você precisa de ajuda. Talvez você só conhece ele nesse momento. Quando você está precisando de alguma coisa, é aí que você conhece Jesus e lembra dele. Talvez quando você tem que pedir perdão porque você fez alguma coisa muito errada na sua vida, peraí, eu tenho que pedir perdão. Ou quando a gente está em fria, né? Porque quando a gente está com algum problema muito grave, alguma coisa muito sinistra, a gente fala, ai, Senhor, Jesus, me perdoa. A gente sempre recorre, até o ateu faz isso, né? O ateu, na hora que está lá no desespero, Senhor, me ajuda. Porque é a hora que a gente fala o que a gente realmente reconhece. Mas ele não quer que você veja ele hoje por nada disso. Só pelo perdão, só por adorá-lo, só por pedir ajuda, nada disso. Ele quer que você o reconheça hoje como o rei da sua vida. Ser rei na nossa vida é muito além de você dizer isso. É você viver isso no seu dia a dia. É você pensar antes de tomar uma atitude que talvez você tomaria se ele não fosse o seu rei. Muitas das vezes a gente quer agir, mas a gente fala, epa, não posso fazer isso. Eu sou crente. Algumas pessoas que falam isso, né? Peraí, eu lembrei que eu sou crente, deixa eu voltar. Volta, dois passos, né? A gente precisa viver isso. Mas quando a gente reconhece que ele é o rei, mesmo que a gente erre, que a gente seja pecador, que a gente viva a vida que a gente vive, com dificuldades, com problemas, todas essas coisas que a gente já sabe que tem, ele se torna algo especial, importante, sobrenatural na sua vida. E quando isso acontece, existe algo que acontece junto. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu espero muito que sim, mas se não, eu queria te dizer. Existe um momento de paz, a paz real, que excede todo o entendimento. Você não vai entender. Você não vai entender. Você mesmo vai falar, gente, como que eu estou em paz com essa situação acontecendo na minha vida? Não é possível. Como que está o mundo desabando ao meu redor e eu continuo assim, tranquilo? Não é possível. Essa paz é o que, que é isso? Isso é o rei reinando na sua vida. Então, não deixa de pensar assim, será que eu preciso deixar todas as coisas, eu preciso ser melhor, eu preciso ser santo, eu preciso melhorar, eu preciso tanta coisa para eu dizer que Jesus é o meu rei? Não, você não precisa de nada disso. Você precisa só reconhecer quem ele é na sua vida. E quando você faz isso, você entende todo o propósito. Você entende que esse domingo não é só mais um domingo. Ah, é só mais um domingo que eu estou na igreja. Não é. Você entende que esse domingo faz sentido para a sua vida. Você entende que as coisas não são na perspectiva do seu olhar, do eu. Eu preciso de Jesus porque eu preciso de algo, porque eu preciso. Você muda a perspectiva. Você consegue entender que ele é o centro e que ele é principal em tudo. Eu queria muito que a gente hoje pudesse olhar para essa entrada triunfal de Jesus na nossa vida e que ele olhasse para a gente e sorrisse, não ficasse triste, não chorasse, como foi naquela vez. E a gente tem essa oportunidade porque a gente pode refazer isso todos os dias. Cara, a graça de Jesus, ela é a coisa mais linda do mundo, porque ela nos dá a oportunidade de vivê-la todos os dias. Todos os dias você tem uma nova oportunidade. Então, não seja essa pessoa que vai desperdiçar esse momento. Sabe o que acontece nas nossas vidas? A gente tem o costume de construir a nossa vida como se fosse aquele castelinho de cartas. Cartas de baralho, que você vai colocando assim, depois você coloca uma em cima e vai colocando. E a gente constrói o nosso castelo, a nossa vida, ali naqueles monte de cartas lindas. Só que vai chegar uma hora que você mesmo vai tropeçar, vai encostar de uma forma errada, alguém vai passar, o vento vai ser muito forte e aquelas cartas vão todas caírem. Vão estarem lá no chão. Mas sabe o que o ser humano faz? Ele sabe que ele é frágil e que aquelas cartas não vão sustentar aquela vida. Ele vai lá e pega a própria carta que voou agora e tenta reconstruir novamente o próprio castelo. Até o momento que ele desaba de novo. E aí você pega de novo. E você tenta construir de novo. E ele vai desabar de novo. Existe um castelo que é construído pelas mãos do rei. Ele é um castelo de pedras. Onde as coisas não saem do lugar. Onde elas se firmam. E você tem uma raiz. E você sabe aonde você está. Ele pode hoje construir esse castelo. Ou você pode continuar construindo o seu. De cartas para sempre. O trabalho vai ser para sempre. Mas existe alguém que deu oportunidade para você hoje. Eu posso te ajudar a fazer isso? Mas você tem que querer. A opção é sua. Será que você consegue compreender como Jesus ele pode ser importante e central na sua vida ao ponto de que as outras coisas não façam sentido? A gente tem problemas, dificuldades e muitas outras coisas. Mas a partir do momento em que Jesus ele se torna prioridade para a gente, essas coisas elas ficam pequenas perto do rei. Jesus ele viveu aquele momento, que foi um momento lindo, onde as pessoas exaltaram ele, reconheceram que ele era o rei. Ele sabia que o que ia acontecer com ele nos próximos dias. Ele estava triste e ele estava mais triste porque as pessoas realmente não sabiam quem ele era de verdade. Depois de tudo que ele viveu e esteve aqui. Então eu não queria que a gente cometesse esse mesmo erro. Porque há 2000 anos atrás ele fez isso. Só que ele permanece fazendo. A graça de Jesus é essa. Ele permanece fazendo. Ele vai continuar passando com seu burrinho todos os dias. Todos os dias ele vai entrar por essa porta, pela sua casa. Ele vai passar. Você pode ignorar. Você pode ignorar. Mas você também pode não ignorar. E se isso acontecer, muitas coisas na sua vida vão ser diferentes. Você vai conseguir entender o que é realmente o verdadeiro amor, a verdadeira paz. As coisas que você hoje não entende. Por que eu estou vivendo isso, meu Deus? Por que as coisas são assim? Você vai entender. Você vai compreender. Porque ele vai estar com você, ele vai falar com você. Ele vai ser seu amigo. Ele vai conversar com você. Hoje, mais do que nunca, ele está disponível. E ele está aqui, novamente, para entrar nesse lugar. E sabe qual é esse lugar? É o seu coração, é a sua vida. Você precisa aceitar que ele entre. E eu queria muito te convidar a você fazer isso hoje. Para a gente terminar, eu queria dizer que nós somos aquele povo, né? Aquele povo que em algum momento reconhece que Jesus ele é santo, verdadeiro, poderoso. Mas em outros momentos a gente perde essa visão. Mas todas essas coisas nos fazem lembrar e entender que ele não desiste de nós. A gente desiste. Muitas das vezes a gente desiste da vida, de Jesus, do trabalho, do marido, de tudo. Mas ele não desiste de você. Ele continua dizendo, eu estou aqui, meu filho. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero viver com você. Eu quero estar contigo. Eu quero te amar. Eu quero cuidar de você. Eu quero tirar essa dor. Sabe essa dor aí, profunda, que você tem dentro do seu peito? Que às vezes ela vem e você não sabe como lidar com isso? Ele quer tirar essa dor. Porque existe um buraco dentro da gente que ele só pode ser preenchido por Jesus. Você pode tentar colocar qualquer coisa que você quiser dentro desse buraco. Ele sempre vai estar vazio. Sempre. Mas existe um Deus que derramou o seu sangue por nós, que preenche esse vazio. Então eu queria te convidar, nessa manhã, que você entendesse realmente quem é esse rei. E que você cantasse, que você falasse, Hosana nas alturas, porque ele reina sobre nós. Ele é o rei e ele sempre será o rei, independente que se você reconheça ou não. Ele permanecerá sendo rei. Ele disse que até as pedras falariam se as pessoas se calassem. É por isso que nós estamos aqui hoje, depois de 2000 anos, ouvindo a mesma história. Independente dos anos passarem, essa história vai ser contada e recontada e recontada. Porque ele não desiste de você. Apesar de você, muitas das vezes, ter desistido dele. Ele vai continuar pedindo, deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu passar pela sua vida e deixa eu ser o rei dela. A partir do momento que você entende o que isso significa, as coisas ficam mais fáceis e você realmente consegue entender o que é o evangelho. O que significa o evangelho de Jesus. O evangelho de amor, de piedade. Então, que hoje nós possamos reconhecer esse verdadeiro rei e falar mesmo, Hosana nas alturas. Amém? Vamos orar?